Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bumilca.
Estamos no ar com o programa Conversa Franca. E olha, ouvinte, para você que ficou confuso, tá falando: quem é essa voz estranha que não é a voz da Dora Bumilcar? Esta voz que vos fala é a voz da Gabi Gouveia. E não fique preocupado, a Dora está bem, já tomou as duas doses da vacina, mas por enquanto ela ainda não está vindo presencialmente. Hoje ela estava ocupada, então a Gabi está aqui para conversar com você. E não só eu, ouvinte, hoje a gente recebe uma pessoa muito especial, muito querida nas redes sociais, e o nome dela é Aline Fernandes. Ela é enfermeira, obstetra, consultora de amamentação, laser terapeuta e fundadora da própria empresa de assessoria, a Home Baby, que trabalha na área do cuidado materno infantil. Seja bem-vinda, Aline.
Olá, Gabi. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês.
E olha, para você, ouvinte, sabia que a Rádio Transmundial está em todas as plataformas de áudio? São mais de 60 programas em diferentes plataformas. Para nos encontrar entre eles, é só pesquisar por Conversa Franca. Compartilhe!
Participe do programa Conversa Franca com Dora Bumilca. Sugira temas e dê sua opinião. Envie um e-mail para ouvinte@transmundial.org.br ou pelo WhatsApp 11 974 18 14 56.
E olha, gente, só lembrando o nosso tema de hoje, que é Agosto Dourado, que é um mês de incentivo à amamentação. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente e participar do programa de hoje, envie a sua mensagem no nosso WhatsApp, que é 11 974 18 14 56. Vamos lá pras perguntas, Aline? Tá preparada?
Opa, é um assunto que eu amo, 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 tanto profissionalmente quanto a vivência. Meu bebê vai completar um ano e até hoje eu estou amamentando, então é vivência pura aqui, super real.
É alguém que trabalha com isso e vive isso na prática, né, Aline?
Isso, isso mesmo.
E olha, eu ainda não vivo isso, mas no futuro eu quero ter muitos filhinhos. Então, ó, eu tenho muitas dúvidas aqui pra vocês. Já vou começar com uma delas, que é quando que deve ser feita a primeira mamada, né? Quando que começa a jornada da amamentação?
Então, Gabi, eu fico muito feliz que a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza a Golden Hour, tá? Então, eu trabalhei muitos anos no centro obstétrico. Antigamente, o bebê nascia, a mãe via o bebê rapidamente, então já levavam o bebê, dava banho no bebê, a mãe ficava na recuperação anestésica. Depois, muitas vezes, de 6, 8 horas... que a mãe encontrar o bebezinho. E agora com a Golden Hour é a oportunidade de ouro de fortalecimento de vínculo entre a mãe e o bebê. E é muito gostoso, inclusive, quem trabalha em centro obstétrico, porque tem um momento imprint, né? Então o bebê nasceu e é aquele momento de reconhecimento, apego entre a mãe e o bebê. Também é mágico a questão do contato pele a pele. Então o bebezinho, ele nasce, começa a chorar, a hora que ele fica no colo da mãe, então ele já reconhece, ele para de chorar. E a amamentação nessa primeira hora é de extrema importância, porque por isso que nós falamos hora dourada. Então nós temos hormônios que fazem parte do processo da amamentação, que é a prolactina, que produz o leite, e a ocitocina, que promove a saída do leite. E quando tem esse primeiro contato do bebezinho, isso já acontece. Então estimula, e é neste momento que o bebê já deve ir ao seio materno.
Olha, eu já vi alguns vídeos na internet de parto. Vou confessar que eu curto, gente. Muita gente fala, ai meu Deus, que nojo, mas eu gosto. E em alguns deles eu vi que depois do parto, nem sempre o bebezinho vai direto pro colo da mãe. Existem tipos específicos em que o bebezinho já vai pro colo da mãe depois que o parto é realizado?
Ó, independente se for a via de parto, se for via parto cesariana ou parto normal, a Organização Mundial preconiza isso, a Golden Hour. Só não vai para o seio materno se, quando o bebê nasce, o pediatra ele dá uma nota para o bebê, o Apgar, que nós chamamos. Então, se a nota do bebê estivesse, teve alguma intercorrência no parto, obviamente com a mãe, alguma pressão alta, descompensou a pressão, ou bebê prematuro extremo, alguma glicemia baixa, aí já tem que entrar as intervenções com a mãe ou com o bebê. Caso contrário, nasceu, coloca pra mamar.
Nossa, e é um momento, assim, emocionante, não é?
Ai, olha, sim, igual eu falei, né, tanto profissionalmente, viver isso... Eu que tive parto normal, o bebê nasceu e já veio assim pro colo, é uma cena que nunca vai sair da minha cabeça. Eu acredito que é a mais emocionante da minha vida.
E você, ouvinte, que já é mamãe, também sentiu essa emoção que a Aline sentiu? Ai, não vejo a hora de ser minha vez. E olha só, você tava falando da cor dourada, né? A Golden Hour remete até o ouro, uma coisa assim, bem chique, maravilhosa. O que significa essa Golden Hour?
Então, é exatamente isso, é a hora dourada, é a valorização da amamentação na primeira hora, tá? Então, a Golden Hour é inclusive o mês de agosto, o agosto dourado, primeira semana do mês de agosto, o mês inteiro nós falamos sobre amamentação, mas principalmente a primeira semana, onde todos os profissionais da área da consultoria de amamentação estão focados, falando sobre isso, empoderando as mulheres, porque antigamente as mulheres não eram tão encorajadas ao aleitamento materno. Era completamente diferente o cenário, né, das nossas avós, por exemplo. Então, a Golden Hour veio para isso. É um momento que todos os profissionais estão focados com o mesmo objetivo, fortalecimento da amamentação.
E é legal, né, que agosto dourado, Golden Hour, essa riqueza, né, ela tá presente no leite da mamãe. Eu acho que é por isso, né, que a gente tá falando desse ouro, selo de qualidade. Por que que o leite das mamães, ele é tão especial? Por que que ele é o melhor?
Então, Gabi, são tantos benefícios. Então, assim, a mãe que amamenta, o leite materno, ele já vem pronto, com a temperatura e sabor ideais para o bebê. Ele contém nutrientes necessários para o bom desenvolvimento do bebê. Ele é de fácil digestão, protege contra doenças, principalmente as respiratórias e gastrointestinais. Contém anticorpos, tá? E também não tem risco de contaminação. Então, sai do peito, vai direto para a boca do bebê. Então... é dourado mesmo, vale ouro mesmo, literalmente.
Se a gente pudesse dizer assim, a diferença entre um leite normal ou até aquele NAN que alguns bebezinhos têm que tomar, qual a diferença entre esse leite pro leite da mãe?
Gabi, a questão dos anticorpos, tá? Porque o leite, a fórmula, ele é ou leite de vaca ou leite de cabra. Então, os anticorpos que tem nessa composição servem para os bezerros e para os cabritos, isso. Para os cabritos. Isso aí.
Travou.
Trava a língua. E aí, não, os anticorpos não servem para nós, seres humanos, tá? Não serve. Então, os anticorpos, ele ajuda quanto à questão da diarreia, pneumonia, combater alergia, dor de ouvido, bronquite. Tem vários benefícios.
Olha, não se encontrar é único, a gente pode até dizer que tomar o leite, que a criança que toma o leite materno é como se ela tomasse uma dose assim de proteção para a vida, né?
Gabi, a natureza é tão maravilhosa que você sabia, a mãe que amamenta, se o bebê ele tá doente, o corpo da mãe produz glóbulos brancos para combater essa infecção do bebê.
Nossa.
Que não tem na fórmula, entendeu? Então, assim, o corpo da mãe é realmente uma sintonia, uma conexão ali com o bebezinho no momento da amamentação.
Estão totalmente ligados. E é até legal que agora, vivendo na pandemia, né? As mães que tomam a vacina já passam os anticorpos para os bebês?
Sim, sim. Já passam. Então, assim, não tem nenhuma contraindicação à amamentação, tá? Pelo contrário, realmente, a mãe passa os anticorpos, as mães que foram vacinadas.
E olha, gente, se você quer mandar uma pergunta, aproveita que a enfermeira Aline aqui tá disponível só pra te responder. Então, manda uma mensagem no nosso WhatsApp, que é 11 974 18 14 56.
Conversa Franca. um bate-papo agradável e informativo sobre os mais variados temas.
Então, voltamos lembrando que você pode participar pelo nosso WhatsApp 11 974 18 14 56. Hoje a Gabi está aqui substituindo a Dora e nós estamos com a enfermeira obstetra Aline Fernandes e fundadora da Home Baby Assessoria. Agora, Aline, a gente vai ouvir uma mensagem de uma outra Aline que quis compartilhar com a gente o depoimento dela como mamãe. Então vamos lá, Ricardo, vamos ouvir o depoimento da Aline.
Oi, eu sou a Aline Baú e falo aqui de Boa Vista, Roraima. E a minha história com a amamentação teve um início bastante difícil. A amamentação durante os primeiros meses foi, eu acho que é um grande desafio. E eu acho que para a gente obter sucesso, a gente precisa de bastante informação e ter por perto profissionais de qualidade que entendam e apoiem a amamentação. Então, se eu pudesse dar um conselho para alguém que está grávida, alguém que sonha em ser mãe, estude muito. Às vezes a gente acha que é uma coisa natural, né, amamentar. Eu acho que a gente cresce um pouco com isso, de achar que é um processo natural uma mãe amamentar um filho. Mas não é tão instintivo, é bastante difícil e desafiador. Então, eu acho que estudar dá para a gente segurança para continuar nesse caminho, mesmo quando a vontade às vezes é desistir. Então, se eu puder dar um conselho, é esse. Estudem, se informem sobre amamentação.
E olha, Aline, a outra Aline que enviou esse áudio pra gente, eu acho que foi muito especial o que ela disse, né? Que a gente acha que é uma coisa natural, vai acontecer, vai vir, vai ser perfeito, nada vai acontecer. Mas que, na verdade, a gente deve se informar e ter conhecimento, ter um acompanhamento. Eu acho que isso tá junto aí com a mensagem que a gente recebeu da Damares Dantas, de São Paulo. Ela disse assim: boa tarde, Gabi e Aline. Podem dar dicas para as mamães grávidas se prepararem para o momento da amamentação? Então, além do recadinho da Aline sobre se informar, sobre ter um acompanhamento, o que você fala pra gente, pra esse momento?
Gabi, realmente é muito comum eu me deparar com as consultorias. Eu falo consultoria de amamentação quando o bebê já nasceu. Quando a mulher está grávida, eu chamo de curso de amamentação. Tá? Então, muitas mulheres não fazem o curso de amamentação realmente com esse pensamento. Então, parabéns aqui pela rádio, pela iniciativa de falar sobre a amamentação e essa questão do empoderamento das mulheres, a importância de falar ainda gestante, porque muitas falam na consultoria: Aline, se eu soubesse que amamentar era isso, eu não ficaria tão preocupada se o quadrinho da parede combinava com o tapete. Tá? Porque na gestação é isso a preocupação, se é o berço, melhor banheira, e não tem um investimento direcionado para amamentação. Então, até respondendo a segunda pergunta, qual é o preparo da amamentação durante a gestação? É isso, é ouvir um programa de rádio falando sobre amamentação, é realizar um curso, ler muito conteúdos, né, de qualidade, porque também temos algumas informações que não são de tanta qualidade assim, mas é estudar. Não tem, o preparo da amamentação é estudar para se preparar quando o bebezinho nascer.
Tem muita gente que eu acho que, além de não só estudar, tem medo também, né? E às vezes não tem para quem perguntar, com quem falar. E principalmente nessa pandemia, muitas mães tiveram seus filhos e não tiveram aquela famosa ajuda da família, né? Que a mãe, a sogra vai em casa contribuir. O que você diria para essas mães que, infelizmente, no isolamento tiveram que lidar com esse momento sozinhas?
Super real isso que você falou agora. Aumentou a procura de mães, não só com a amamentação, Gabi, mas os cuidados com o bebê também, tá? Então era aquela avó que ia ajudar a dar banho, trocar fralda e tudo mais. Então realmente ela perdeu, entre aspas, né? Ela perdeu essa rede de apoio devido a tudo que nós estamos vivendo no momento. Mais uma vez, a importância de estudar, se preparar para a amamentação. Porque eu falo, a amamentação, Gabi, ela deveria ser ensinada, sabe aonde? Na escola, na aula de ciências. Por mais que você não vá ser mãe, você vai ser madrinha, tia, vai ter uma amiga, vizinha, enfim, alguma mulher ao seu redor vai precisar de ajuda. E a primeira pergunta que eu faço no curso para gestante, quando eu tenho casal, eu olho assim e falo assim: qual é a diferença do seu peito e do peito do seu marido? Ah, não sei. Falei, então, presta atenção, você está prestes a ganhar bebê e você não sabe qual é a diferença do seu peito. Então, assim, coisas vão acontecer e se você não tem esse conhecimento, você não vai saber lidar com essa situação.
E então, muito legal que você falou do casal, né? Quando você recebe um casal, muitos homens acham que eles também não precisam de todas essas informações, né? Afinal, põe a boquinha do bebê ali, acabou o problema.
E conecta e tá tudo certo.
É, mas eu acho até interessante a gente ressaltar para os nossos ouvintes que é muito importante o papel do marido também, não é, Aline?
Com certeza. É, quando eu realizo, geralmente, o curso de amamentação para grávida e o cuidados com o bebê no mesmo dia. Então, eu faço cuidados com o bebê. Aí, quando eu finalizo, o marido fala: ó, eu vou almoçar e agora eu vou deixar vocês bem à vontade, que agora vai ser a parte da amamentação, né? Eu falo: não, você vai ficar aqui. Você não vai almoçar, não. Você vai ficar aqui. Ele: ah, mas não é amamentação? Eu falei: isso. Mas e quando o seio da sua esposa estiver empedrado e ela não tiver coragem de apertar porque dói, quem que vai fazer a massagem na mama? Marido. Quando ela tiver com dificuldade para colocar o bebê na posição mais adequada ali para mamar, quem que vai segurar o bebê? O marido. Quando ela estiver amamentando super cansada e pensar: nossa, eu esqueci a garrafinha de água lá na cozinha, quem que vai pegar a água? O marido, a massagem no ombro, porque fica tensa no início, como fica tensa? Então, dá dor muscular e tudo mais. Então, o papel do pai é fundamental também no processo do aleitamento materno.
E olha, agora lembrando um pouquinho das suas redes sociais, que são maravilhosas, tem várias dicas para as mamães, vídeos. Gente, tem uns reels que são muito engraçados da Aline. Conta pra gente sua rede social aí, Aline.
Então, Home Baby Assessoria, nós somos uma empresa focada ao cuidado materno infantil. Então, assim, eu arrumo várias formas. Eu tenho canal do YouTube, eu coloco nos stories, eu coloco post no feed. É assim, Gabi, a mãe manda a pergunta no direct e aí eu vejo quais são as principais dúvidas e transformo em vídeo de conteúdo, nos reels, né? Então, assim, eu procuro ser o mais didático possível. E eu tenho feedbacks positivos das mães por isso. Fala assim: ah, eu entrei em tal lugar, mas foi tudo tão assim... Eu não entendi, eu assisti e não entendi nada. E você fala de um jeito tão leve que me faz acreditar que realmente vai dar certo, que realmente eu vou conseguir. Então, eu vou nessa linha, eu sigo essa linha.
Muito bom, é uma linguagem que chega, que é acessível. E é muito bom isso. Eu vi um vídeo seu lá de você ensinando como, né, cuidar do seio, fazer a massagem do jeito correto. Então, quais são as principais ou mais recorrentes necessidades que as mães e os pais têm quando eles procuram você?
Olha, as duas principais causas de desmame são dor e fissura, machucado na mama. São as duas principais causas de desmame. Então, tanto a fissura quanto a dor por um seio empedrado. Lembra aquela mulher que eu perguntei na gestação? Qual que é a diferença? Então, ela não sabe por que está empedrado e não sabe o que fazer com esse empedramento. Ela não sabe o que fazer. Então, realmente estudar para saber lidar com essa dor. É porque a mama está empedrada? O que eu faço agora? Por que que machucou o seio, Gabi? Porque fez uma pega errada, de repente? Porque ela está tentando colocar o bebê para mamar em uma posição? Porque maternidade é isso, coloca a maioria, vai. Coloca as mães, todas as mães no mesmo protocolo. Só que minha mama é um formato, a sua é outro. Da sua irmã gêmea tem diferença. Tá? O bebê é outro, completamente diferente. Então, se você conhece o seu corpo e sabe qual a melhor posição, por exemplo, para amamentar, você evita a fissura mamilar, tá? Um dos motivos para evitar, são vários, né?
E por que que essa fissura acontece, Aline? A boquinha do bebê não é tão sensível?
Então, né, a parte da boquinha, você acertou. Mas, olha, tem uma força, Gabi... Eu falo que é um jacaré, tem uma força, se pega errado ali, porque, e, ó, ótimo falar sobre isso, já profetizam na vida da mulher assim, Gabi, a gestante, ai, que tem o bico plano, que é uma dúvida muito comum, que tem o bico plano ou o bico invertido, fala assim: nossa, Gabi, você nem vai amamentar, né? Seu bico é plano, seu bico é invertido. Imagina uma mulher grávida receber essa informação. Já Tirou toda a esperança dela.
Já falou, ai meu Deus, o que, que eu vou fazer?
É, bem isso. E aí tem aquela gestante que tem um bico gigante. Aí fala assim, amiga, você vai arrebentar na amamentação. Vai ser o sucesso das galáxias, né? Só que eu vou te falar, essa mãe do bico espada, que eu falo, bico gigante, mal orientada, Gabi, ela não amamenta. E a mulher do bico plano, o bico invertido, bem orientada, o que eu faço com isso? Ela amamenta, tá? Então, tudo vai dar informação.
É, então, gente, ó, o que, que a Aline tá falando aqui? Não fique desesperada, tem uma solução, busque se informar, ter conhecimento para o que acontecer com seu bebê, com seu seio, você conseguir ter uma solução, conseguir ter um acompanhamento. E, Aline, conta pra gente o que, que é a candidíase mamária.
Tá, candidíase mamária é uma intercorrência com as mamas ocasionada pela formação de fungos, tá? Então, muitas, o que acontece? Fungo, ele se alimenta de gordura e açúcares que estão presentes onde? No leite materno, tá? Então, fungo, é, eu vou dar algumas opções aqui. Aquela mulher que o peito tá vazando e ela não troca o sutiã com frequência. Então, fungo gosta, né? Vai, se prolifera em local quente, que a mama da mulher que tá produzindo leite tá quente, e úmido, porque tá molhado do leite. Então, o ideal é não deixar úmido, nada, o sutiã molhado, tá bom? O fungo, Gabi, é, a candidíase é muito chatinha para tratar, porque o peito tá com fungo, aí o fungo do peito vai para a boca do bebê, e a boca do bebê passa para o outro seio, tá? É conhecido, sabe como a boquinha do bebê? O famoso sapinho. Não sei se você já ouviu, ah, tá com sapinho. Que é o sapinho, gente? Que é a candidíase na boca do bebê? É quando você pega uma gaze molhada e você esfrega na língua do bebê aquela nata branca e não sai, tá? Então ela pode ficar tanto na língua quanto nas laterais da bochecha, não sai. Então, é, o fungo, ele vai para mães que fazem uso de chupeta, mamadeira, qualquer tipo de bico artificial. Se você tem candidíase na mama, tem candidíase na chupeta, na mamadeira, no bico de silicone, tudo. Tem que esterilizar, tem que jogar água quente. E o melhor ainda é fazer uma consultoria para tentar retirar qualquer forma de bico artificial.
E algumas mamães, né, elas falam, ai, tenho que cuidar do bebê, cuida do bebê. Fica o dia todo olhando pro bebê e quando sai, tá pensando no bebê, mas às vezes esquece de pensar nela mesma, né?
Sim, sim, com certeza, com certeza. E essa questão do sutiã molhado, ai, tô tão cansada, ai, nem vou trocar. Ai, vou ficar assim mesmo, e esse ficar assim mesmo que pode ocasionar.
E para a gente poder aproveitar essas mamães que estão surgindo, as mamães que estão no processo de amamentação, já finalizando a nossa entrevista, como que elas podem doar?
Ah, elas podem entrar em contato com o Banco de Leite Humano, tá? É, eu tenho aqui um contato, não sei se é válido eu passar um telefone aqui. Então, eu tenho aqui, ó, é 21-22-47-19. Tá? E eu tenho um outro contato aqui, ó, 21-22-4103. Gente, 1 ml de leite pode salvar 10 crianças.
Aline, tá? Repete pra gente esse número, porque é muito importante que as mamães agora anotem. E como que você disse, só um pouquinho de leite já pode ajudar muitos bebês e crianças que precisam desse auxílio. Então, repete aí o número e você, ouvinte, anota aí para você poder colaborar.
Ó, 21-22-47-19 e tem 21-22-4103, tá? Então, pesquise, entre em contato, veja qual é o banco de leite mais próximo da sua residência. E um detalhe, Gabi, o banco de leite, ele vai até a sua residência, tá? Eles levam todos os frasquinhos para a mãe, ensinam como armazenar, como conservar esse leite, tá? E o que é importante, assim, todas as mulheres que não fogem do padrão de normalidade, elas podem doar leite, tá? Então, quem que não pode doar? Quem está doente, quem está tomando algum remédio, mães que fazem uso de algum tipo de drogas ou bebidas alcoólicas, tá bom? Mas, se não tem nenhum padrão de anormalidade, sim, você pode doar.
Então, pra gente já se despedir, infelizmente, Aline, deixa pra gente suas redes, seus contatos, pro pessoal te buscar por aí.
Então, o contato é o Instagram da Home Baby Assessoria. Eu tenho o meu Instagram pessoal também, é Aline Fernandes, _, oficial, onde eu falo muito a minha vivência com o meu bebê, as mães amam. E tenho também o canal no YouTube, Home Baby Assessoria.
Então, você que está nos ouvindo, gente, vocês mandem suas mensagens, conta pra gente o que vocês acharam da entrevista de hoje, se foi legal, o que você quer. Talvez, se você tiver ainda uma dúvida, não deu tempo de perguntar, não se preocupa, manda pra gente que a gente responde você depois, tá bom? Hoje nós conversamos sobre amamentação com a enfermeira e obstetra Aline Fernandes. Se você quiser enviar alguma sugestão de tema depois ou conversar conosco, deixe sua mensagem em 11 974 18 1456. Nós ficamos por aqui. O programa de hoje teve a apresentação e produção de Gabriela Gouveia e trabalhos técnicos de Ricardo Santos. Até a próxima!
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bumilca. Produção de Gabriela Gouveia. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.